Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de 5 grupos de diversidade: gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIAP+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases, experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente, não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo?
E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como driblar o racismo, especialmente no mundo corporativo. E para isso, quem está aqui comigo é o Silvio Silva, que é consultor com experiência em liderança, diversidade, equidade e inclusão. Seja bem-vindo, Silvio.
Ô, Jéssica, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Prazer é todo nosso. Silvio, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional e como você chegou ao interesse do tema de diversidade, equidade e inclusão.
Jéssica, eu sou soteropolitano, baiano, nascido numa comunidade, no bairro do Jardim Cruzeiro. Eu venho de uma família bastante humilde, fui criado sem pai, meu pai morreu muito cedo e fui educado pela minha avó, uma mulher maravilhosa, analfabeta, mas que me deu grandes ensinamentos de valores e também de força de vontade, de resiliência. E a minha mãe fazia o papel da provedora da casa. Eu sou o filho mais novo de 4, o meu irmão mais velho tem 17 anos mais velho que eu e tenho mais duas irmãs entre eu e ele. E vindo de uma origem pobre, sendo negro, sendo nordestino, você imagina as possibilidades que eu tinha como representatividade ali próximo de mim, não eram muitas. Eu sempre tive um desejo enorme por aprender, por estudar, e também eu tive um suporte familiar da minha mãe de me incentivar bastante a estudar. Então foi através da educação que eu consegui, como eu adorei o que você falou, driblar o racismo, não só o racismo, né, as possibilidades que uma pessoa negra, periférica, nordestina tem. Então foi através de muito estudo que eu consegui aprender bastante coisa que me deu capacidade para entrar na faculdade. E na faculdade eu entrei numa multinacional em 1996, na Johnson & Johnson, como repositor. Meu objetivo naquele momento era pagar a faculdade e fiquei na Johnson por 23 anos, saí no cargo de diretor comercial. Trabalhei também na Pfizer, fui diretor comercial, fui presidente da operação da Pfizer do Brasil. E hoje, além de trabalhar muito com diversidade, sou diretor comercial da Consumer Healthcare na Sanofi, uma indústria farmacêutica. E o meu contato, e não só o contato, né, motivação para trabalhar com diversidade, veio inicialmente de uma forma muito intuitiva, porque eu sentia que eu tinha necessidade de ajudar alguém, necessidade de replicar um pouco tudo que eu tinha passado, todos os conhecimentos, só que eu demorei para entender que eu era negro. Então, toda a parte de racismo que eu sofri na minha vida, eu conectava, eu correlacionava a parte de ser pobre, ou ser nordestino, ou de vir de baixo. E aí eu tinha essa intuição, essa vontade de trabalhar, mas não sabia como fazer, até o dia que eu, de fato, me reconheci como negro, e ali foi como se fosse um estalo na minha vida. Eu falei, caramba, tudo aquilo que eu sofri a vida inteira foi racismo. Tinha um nome, eu não sabia, eu chamava de tanta coisa, como eu tinha, né, vários impactos na minha autoestima devido à minha história, eu achava que não é assim mesmo, as pessoas se tratarem assim é normal. E aí no dia que eu me reconheci negro, eu já estava num cargo executivo, num cargo de liderança sênior, e eu falei, sabe o quê? Eu não só me reconheço como negro, como eu vou ajudar a mudar o ambiente que eu convivo, ajudar ao ambiente onde, ambiente social onde eu vivo. E com isso eu comecei a trabalhar em 2017 com diversidade. Então já fiz inúmeros cursos, estudei bastante, participei de várias conversas, dei várias palestras, faço mentoria com jovens, não só jovens, né, com qualquer pessoa negra que tem interesse de desenvolvimento. Acabei de escrever um livro, não editei ainda, está no rascunho, mas falando um pouco sobre a minha história, porque hoje eu me sinto num propósito de compartilhar um pouco o que eu vivi, como eu consegui superar, para que as pessoas negras, que como eu não tem muitas possibilidades devido a todo o histórico de racismo estrutural que vivemos no Brasil, que se sintam representados e que possam ter motivações e vontade vontade para o vencer. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, com você hoje. Qualquer pessoa que estiver escutando aqui, vai ser para mim uma honra imensa ter um contato mais profundo depois, porque é esse o meu propósito, como ser humano hoje e também como profissional. Afinal, a diversidade gera um ambiente competitivo, um ambiente de maior performance, um ambiente de melhor qualidade de trabalho. Então, diversidade me move hoje.
Silvio, você é um líder, né? Não só diversidade e inclusão, mas também um líder no mundo corporativo. Eu acho que o papel do líder dentro do combate ao preconceito também é orientar seus colaboradores, né, seus diretos, na adoção de uma conduta mais consciente, mais respeitosa e também combater, em muitos casos, situações de discriminação. Você é um líder negro. Então, eu acredito que isso tenha vindo até mais forte em você pelos exemplos de vida que você já passou. E como que você acha que é uma forma simples, mas também confortável para quem está sofrendo com racismo, para quem está sofrendo com a discriminação, de atuar nesse tema dentro do ambiente corporativo, dentro do time, dentro da empresa, de uma forma que não exponha a pessoa que está sofrendo essa situação de racismo e que seja de uma forma educacional?
Na verdade, assim, não é tão simples, né? É óbvio, mas não é tão simples, porque acontecem algumas barreiras no nosso ambiente corporativo. A primeira barreira é a barreira educacional, onde muitas empresas não têm educação, não entendem o poder da diversidade, a força da diversidade, e com isso não estimulam o ambiente aberto à discussão. Uma segunda barreira está dentro de cada indivíduo também, porque é tão difícil para as pessoas que têm menos possibilidades, porque está lá, né? Estatístico, né? 3% das pessoas negras têm acesso ao inglês. As pessoas negras no Brasil fazem parte da grande maioria pobre, a grande maioria encarcerada, a grande maioria que é assassinada pelos policiais, a grande maioria dos policiais que também são mortos. Então, tudo isso gera menos possibilidades. Essas menos possibilidades para essas pessoas acabam impactando no seu autoconhecimento, na sua autoestima. Então, as pessoas não se sentem livres, não se sentem empoderados para também lutar por seu espaço, né, dentro das corporações. E o terceiro obstáculo é o obstáculo financeiro, que a pessoa lutou tanto para chegar lá e falar assim: caramba, eu tenho medo de falar e perder meu emprego, e aí eu vou voltar a saber aquele o jogo de dado, vou botar 3 casas no meu tabuleiro. Então, o que eu costumo dizer em relação a isso, Jéssica, é assim: primeiro, se possível, busque um ambiente corporativo onde a diversidade é algo importante para as empresas, para essa empresa. Porque quando você trabalha numa empresa onde declaradamente a diversidade, o indivíduo, o comportamento individual, ele é respeitado, você vai convivendo com aquilo, você vai vivendo aquilo e você vai aumentando um pouco a sua autoestima e o seu empoderamento e a sua segurança em arriscar, segurança em falar das coisas que estão te incomodando. A segunda coisa tem muito a ver com conhecimento. Busque conhecimento, porque quando você não tem o conhecimento de, primeiro, quem você é, como você se vê, quais são os impactos históricos nas suas escolhas, você acaba não sabendo exatamente o que fazer. Você sabe que está sendo incomodado, sabe que está sofrendo racismo, mas e aí, como é que eu faço? Vou, denuncio, vou para o embate físico? E eu costumo dizer, né, a última coisa que tem que fazer é, de fato, é inaceitável qualquer questão de você ir para a violência, né? Eu costumo dizer e costumo trabalhar com muita educação e com muita inteligência, você consegue quebrar as barreiras do racismo. Às vezes com uma pergunta muito simples, né? Fala assim: o que você quis dizer com essa palavra? Sabe quando você recebe um feedback na sua empresa e o feedback não vem muito bem declarado? Aí você fala assim: me dá um exemplo do feedback que você está me dando. É muito comum, por exemplo, você ouvir uma pessoa negra receber o feedback: não, você foi agressivo. Não, me dá um exemplo da agressividade. Às vezes é porque eu sou assim, porque eu falo assim, porque eu não sou, faço parte da grande maioria daquele grupo que as pessoas me avaliam diferente da média. Então, o segundo passo é conhecimento. E o terceiro passo, depois que você tiver o conhecimento, é converse, se comunique. Procure aliados, converse com sua liderança, converse com seus subordinados, se você tiver equipe, para que você consiga buscar um ambiente coletivo de diversidade. Porque sozinho, minha avó já falava, né? Ninguém construiu nada sozinho, as pessoas só construíam juntos. E se você for sozinho, você pode até ir mais rápido, mas você não vai mais longe, né? Então procure um ambiente coletivo, uma busca de uma comunidade que possa trabalhar nesse incentivo, nessa motivação de um ambiente mais diverso. E só para finalizar, Jéssica, você falou sobre a liderança, né? Você me reconheceu como líder negro. O papel da liderança, eu espero que os líderes ouçam esse podcast, o papel da liderança ele é fundamental. Como, primeiro, dar o tom, né? Segundo, a palavra move e o exemplo arrasta. E terceiro, que só através do líder, gerando esse ambiente de... Você pode ir para uma reunião de diversidade que você não vai ser punido, você pode ir para uma conversa que não vai ser punido. Aliás, vai, traga um pouco de vida com a gente. Só assim que você faz uma mudança cultural, você não faz uma mudança circunstancial.
Você comentou com a gente que você demorou para se reconhecer como uma pessoa negra. E nós estamos num país, maior parte da população é negra, mas que sofre com racismo estrutural há muitos anos, né? Temos um histórico, por exemplo, de um dos últimos países a abolir a escravatura. Você acha que esse racismo estrutural ele colabora para essa dificuldade de se reconhecer como uma pessoa negra?
Absurdamente, né? Absolutamente, né? Eu dividi um painel com uma ativista muito, muito interessante chamada Mariana, e ela falou uma coisa que foi muito interessante. Ela falou assim, o meu cabelo é 50% de mim. 50% do que eu sou é o meu cabelo. Só que a vida inteira eu tentei alisar o meu cabelo e não ser como eu gostaria, como cultura, como essência de ser. Você imagina, eu estou sendo podado em 50%. Porque eu estou tentando ser o que a mídia fala que é interessante, o que as pessoas ao meu redor falam que é interessante, o que o racismo estrutural fala que é interessante, que é aquele desenho, né, do enquadramento. Então, esse desenho do enquadramento, do racismo estrutural, que é quem é bonito, é o branco, é de olho claro, é do cabelo desse tipo, é com essa estatura, isso tudo faz com que as pessoas que não se enquadram dentro desse perfil, dentro desse estereótipo, aconteçam duas coisas, três coisas, na verdade, uma, a pessoa tem que se igualar, né, tem casos no passado de jogadores de futebol que se jogavam de pó de arroz para ficar branco. Você vê o que aconteceu? Aconteceu, inclusive, torcida do Fluminense do Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense tem um pó de arroz como sendo um exemplo deles, porque os jogadores, quando eram negros lá atrás, eles jogavam pó para poder parecer em branco. Quantas histórias de mulheres que se mutilaram passando ferro na cabeça, tentando alisar o cabelo. Quantas pessoas fazem cirurgia plástica para tirar os traços africanos que têm, só para poder serem enquadrados dentro de um determinado perfil. Então, isso tudo que vem do racismo faz com que, de fato, a pessoa ela não seja quem ela não desenvolva suas habilidades. O segundo comportamento que acontece é quando a pessoa vai para agressão. A pessoa vê aquilo e tenta afrontar. Também não funciona, porque aí você acaba indo para o extremo. Eu sempre falo que os extremos... E o terceiro, que é o melhor modelo para mim, é quando a pessoa se reconhece, se acha linda, maravilhosa, poderosa, e é quem ela quer ser. E aí vem toda a riqueza, vem toda, sabe, a beleza essencial de um ser humano, que é o que você tem dentro de si. Então, é assim que eu vejo o enquadramento do racismo estrutural que nós vivemos.
Excelente. O Brasil também está celebrando, né, nesse mês, 10 anos de cotas nas universidades, né? A gente sabe que começou por um movimento negro, depois se expandiu também para pessoas com deficiência e pessoas de baixa renda. E essas cotas dentro da universidade, elas foram fundamentais porque a educação é o que forma o país, né, no futuro, né? São as pessoas se formando com a educação que a gente vai mudar essa estrutura que a gente vive. E hoje, dentro do mundo corporativo, não é usual falar da palavra cota, né, porque tem todo um certo preconceito por trás dessa palavra, mas está surgindo cada vez mais as vagas afirmativas, os programas de trainee específico e focado para pessoas pretas, programas de estágio e outros tipos de vaga. Você acha que essa é a solução?
Engraçado que eu estava lendo sobre isso ontem, né? Porque eu estava escutando a música do Racionais, que falava 3% da população negra estudando na universidade. Uma música de alguns anos atrás, não vou falar exatamente quantos anos, e agora a gente já faz parte de quase a média, né? A gente já está quase na média ali de todos os alunos que estão nas universidades brasileiras em alguns anos. Isso representa uma evolução cultural, educacional, que certamente nas próximas gerações, isso, a gente vai ter muito, muito mais frutos, que não chega no curto prazo para as corporações, que as pessoas ainda estão estudando, mas já vão estar nas corporações, os empreendedores, as pessoas que vão se capacitar agora. Então, eu costumo dizer que eu sou contra a cota. Você perguntou, cota é a solução? Eu sou contra a cota, porque eu acho que não deveria existir cota. Mas no ambiente que a gente tem no racismo, eu sou desesperadamente obrigado a incentivar as cotas, porque é só dessa forma que você estruturalmente vai melhorar a educação, a capacitação, a autoestima, o desenvolvimento da população negra. Então, eu não acho que é a solução, mas depois da Lei Áurea, que foi a lei mais curta que nós temos no Brasil, sabe? Foi uma lei de uma página. Depois da Lei Áurea, foi o maior movimento, pelo menos para o Brasil, o maior movimento para uma maior equidade étnico-racial no Brasil, a questão das cotas nas universidades. Porque não tem jeito, não adianta, a gente não quer dinheiro. O negro que é periférico, ele não quer dinheiro. Aliás, ele pode até crescer na vida, ganhar dinheiro e vai continuar na periferia às vezes. Ou então não, ele vai querer sair, ele quer ter. Nós queremos ter mesmas possibilidades. Equidade não tem nada a ver com igualdade, eu costumo falar isso. Igualdade é todo mundo igual. Equidade é quando você entende as diferenças e você dá às pessoas as mesmas possibilidades. Então, as cotas nos dão as mesmas possibilidades educacionais que eu vou ter com a grande maioria branca, não, que é a minoria, mas a maioria dominadora, a maioria social, a maioria capitalista. Quando você me coloca no mesmo patamar dele de educação, e é isso que aconteceu comigo. Eu não estudei através de cota, eu estudei através de, infelizmente, da morte do meu pai quando ele morreu cedo. Eu fui o único que consegui estudar escolas particulares, que infelizmente são, na grande maioria das cidades brasileiras, são mais bem preparadas que as escolas públicas, porque a pensão que minha mãe recebeu do meu pai, ela usou para pagar a escola. Eu não fui cota, eu fui uma questão, infelizmente, aconteceu a morte do meu pai. Minha mãe poderia ter usado o dinheiro para muita coisa porque ela precisava, a gente era bem apertado financeiramente, mas eu nunca esqueço que eu, bem pequenininho, ela falou para mim, eu lembro realmente disso, vou pagar a escola para você. Então eu estudei só escolas preparadoras, né, do futuro, escolas boas do ponto de vista educacional. E isso me colocou no mesmo patamar. Eu tive que buscar diferença? Tive, porque isso daí é só uma parte, tá? Por isso que não é uma solução também, porque é só uma parte. Preciso falar inglês, preciso ter autoestima, preciso ter uma cabeça boa, né? Preciso ter um equilíbrio psicológico, uma inteligência emocional psicológica, uma inteligência emocional equilibrada, o que também, para as pessoas que vivem dentro do ambiente de um racismo estrutural, as pessoas negras, são mais difíceis. E isso tudo eu tive que buscar diferença no decorrer da minha vida, no decorrer da minha carreira. Então, não é a solução, mas é um grande passo para um futuro com maior equidade, com maior possibilidades.
E você acha que as empresas, além de estarem preocupadas com essa parte de atração desses talentos dos grupos que são minorizados, né, como um todo, eles também estão com a mesma preocupação em como reter essas pessoas dentro do ambiente de trabalho, não só trazer, mas como ter um ambiente preparado para recebê-los, ter um plano de carreira para esse público e, de fato, levar esse público adiante, né, não só... Ah, eu vou aumentar aqui o meu número de contratação, mas depois não pensar no turnover lá na frente. Você acha que as empresas também estão se preparando para isso, para retenção, não só para atração?
Acho que tem muito movimento legal, né? Aqui mesmo, dia 5, na empresa que eu trabalho, no dia 5 de setembro, eu vou receber o primeiro grupo de estagiários 100% negros, né? Vou receber aqui. Tem muitas ações afirmativas dos times de aquisição, né? De talent acquisition, de RH, de várias empresas. Tem contratado empresas que ajudam na consultoria para encontrar pessoas negras, para encontrar pessoas dos grupos, como você falou, muito bem minorizados. Então, acho que as empresas estão fazendo isso. Agora, o que eu acho que este movimento está parando na questão da capacitação que você encontra as pessoas. Então, você acaba buscando só pessoas de base. Essas pessoas de base vão para as empresas, tem a ver com a inclusão e pertencimento que eu vou falar já. Não necessariamente elas ficam na empresa e você acaba perdendo a visão e também o desenvolvimento de longo prazo. Então, eu acho que a gente precisa fazer ações mais afirmativas em cargos importantes gerenciais, importantes de diretoria, para que isso comece a gerar uma representatividade e essa representatividade gere um ambiente mais diverso. Sobre a questão que você trouxe agora de como as pessoas se sentem, as pessoas negras que entram nas corporações, como elas se sentem, é um negócio que eu acho que poucas empresas conseguem de fato trabalhar a assertividade. Porque na hora que você traz para o ambiente, você conseguiu contratar, pô, o primeiro passo, eu fui, encontrei, contratei. Quando a pessoa vem para as empresas, na grande maioria não, eu diria na média das pessoas que eu convivi até agora, as pessoas não se sentem pertencentes. Porque falam, isso aqui não é o meu ambiente, essa não é a minha linguagem, estão olhando para a minha roupa, quando eu vou para a apresentação, primeiro fico olhando para o meu cabelo, se eu sou rasta, se eu tenho barba grande, se eu sou crespo, se eu sou negro, fico olhando para a cor da minha pele, fazem brincadeiras, que não são brincadeiras, são agressões, né? Fazem brincadeiras. Então, por quê? Porque estamos numa e a gente precisa aceitar isso, a gente está numa sociedade racista. Por mais que as empresas tenham investimento, liderança e tal, as pessoas que estão ali, nem todo mundo tem a preparação para receber os colegas dos grupos de minorizados. Então, um trabalho que eu tenho feito fortemente toda a minha carreira é, primeiro, desenvolvido bastante treinamento, segundo, muita roda de conversa e, terceiro, criado muitos aliados para ficarem de olho. E você percebeu alguma coisa? Tem alguém que está desmotivado? Tem alguém que foi impactado? Alguém fez um comentário agressivo, para que você consiga primeiro treinar e desenvolver as pessoas que fazem isso, porque muitas delas fazem por ignorância, e pegar as pessoas que estão sendo afetadas e acolher. Eu tive um caso na minha vida profissional, onde uma pessoa falou: Silvio, eu não consigo me fazer comunicar, porque quando eu começo a falar, eu sinto que as pessoas não estão olhando para mim, não me dão atenção. Isso eu sinto que é racismo. Eu digo: bom, pode ser que não seja, mas se você sente, sentimento é de quem sente, vamos trabalhar isso. Então vamos entender, vamos ver se é uma questão de comunicação, vamos ver se é uma questão de postura. E eu entrei em duas reuniões com essa pessoa como olheiro para poder perceber isso, e realmente eu senti uma certa discriminação. E eu chamei o líder dessa pessoa e falei: olha, está acontecendo isso, você precisa fazer um suporte, você precisa fazer uma orientação, precisa conversar, precisa fazer uma mentoria. E o colega acabou crescendo na empresa, mas poderia ter saído. Então, esse papel de você ficar de olho, atento, qualquer sinal de incômodo, qualquer sinal de discriminação, você trabalhar tanto na parte de educação da pessoa que fez, quanto no acolhimento da pessoa que recebeu, é fundamental. Mas sim, o sentimento de pertencimento / inclusão é, para mim, um desafio tão grande, ou até um pouco maior, do que o aumento da representatividade numérica.
Você comentou, né, sobre como muitas empresas, e eu concordo plenamente com você, estão bem mais preocupadas, né, com a base, com a entrada de estagiários ou trainee, do que quando essa pessoa já está num grau de maturidade, né, de profissão, e essas pessoas às vezes não estão entrando dentro da corporação. E aí eu acho que é um ponto que pega ainda mais, que é quando a gente pensa em representatividade, né? Que eu acho que hoje o que falta nas empresas é ter principalmente a representatividade na posição de liderança, porque quando um estagiário negro entra, ele pode entrar numa turma de 30 estagiários negros, mas ele não consegue enxergar, né, nenhuma referência, nenhum líder, seja como ele acaba perdendo muito da perspectiva e da expectativa de onde ele vai estar no futuro. Cada vez mais tem se discutido sobre representatividade na televisão, em outras frentes de comunicação, além do mercado de trabalho. E aí eu quero fazer uma pergunta mais geral para você. Qual que é o seu sonho de representatividade em diversidade, equidade e inclusão no Brasil, no futuro?
Ô Jéssica, eu vou começar a responder a sua pergunta citando uma mensagem que eu recebi ontem, depois de uma conversa que eu tive num grupo X sobre diversidade, onde a pessoa parou e me escreveu depois, escrevendo assim: ó, você não tem ideia de como eu fiquei feliz em ver um dos meus em uma posição que seja diferente, estagiário ou analista. Isso me motivou muito. Hoje eu vi que eu também posso. Claro, eu já podia, porém hoje eu tive pela primeira vez certeza. Eu dei um exemplo de vários que eu tenho aqui, de pessoas que falam isso quando eu entro na tela, quando eu entro numa reunião, quando eu estou numa conversa. Representatividade é enormemente importante, porque você, quando não sabe, sabe aquela velha frase, foi impossível, foi lá e fez? Era impossível, foi lá e fez? Você, quando não sabe aonde você tem possibilidade de chegar, você simplesmente não tem sonho, você não tem target, você não tem desejo. Quando você vê uma pessoa lá e você fala: caramba, você sabe uma das pessoas que me inspirou absurdamente a falar como eu falo, eu acho que eu falo bem, e as pessoas falam isso, eu gosto. Foi através de representatividade. Quando Barack Obama subiu a primeira vez o cargo de presidente dos Estados Unidos, cara, quando eu li o speech dele ali, quando eu li o discurso dele, eu falei: caramba, quando eu li e vi, eu falei: caramba, eu posso falar assim. Naquele momento eu não tinha autoestima, eu não sabia que eu podia falar como eu falo. Quando eu vi essa representatividade, então a representatividade te dá essa possibilidade, te fala, não é fácil porque você está vendo poucos, mas é possível através de quê? Por isso que eu escrevi os 20 passos lá que me trouxeram da base da pirâmide até encargos de vice-presidente, de senioridade mais elevada. Porque eu quero dividir com as pessoas um pouco que sim, é possível. A representatividade, Jéssica, desenvolve autoestima, desenvolve o poder de você buscar estudar, buscar se desenvolver, buscar se capacitar. Porque você sabe, tem muita gente que não chega simplesmente porque ela olha para o lado e ela fala: não, mas minha vida é essa. Eu não vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou só trabalhar aos 15 anos, eu vou começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 13, mas eu estudei. Mas por quê? Porque eu tinha um sonho de chegar lá. Então, quando você não tem representatividade, você olha para o lado e fala: é isso. É isso. É muito comum, por exemplo, as pessoas que não viajam, nunca viajaram, não saberem o prazer de viajar, porque elas nunca viajaram. Então, você fala para algumas pessoas, não, você já viajou para outro estado, para outra cidade, para outro país? Não, não, eu gosto da minha vida, trabalho, não sei o que, tal, minha casa, tal. Parará. Por quê? Porque elas nunca experimentaram. A representatividade também te dá isso. Sabe, a experiência, o sentimento, o desejo, aquele frio na barriga, que você fala, caramba, eu quero chegar lá. Então, eu acho que a representatividade nas organizações, ela tem um papel fundamental, nas organizações e também em empresas, em tudo. A representatividade como um todo. Um papel imenso para que as pessoas que estão começando, que estão no meio da carreira, não desistam. Porque no dia a dia, já Jéssica, eu como homem negro, periférico, eu sei que uma das minhas principais diferenciais foi a resiliência. Porque tem hora que você fala assim, cara, eu vou desistir, cara. Eu vou ser isso que todo mundo fala que eu sou, sabe? Eu vou encontrar esse, o meu lugar que todo mundo fala que não é, que é esse meu lugar, que meu lugar é ali, é na cozinha. E não tem problema nenhum, eu só quero não ser taxado para um único lugar. Se você não vê essa representatividade, você acha impossível. Você fala, é isso. E isso impacta a autoestima, impacta na produtividade do trabalho, porque você acaba não performando bem, você não arrisca, você não testa and learn, sabe? Não testa e aprende. Você tem medo de errar. Porque quando você erra, você tem medo das pessoas falarem, tá vendo aí? Olha porque errou, né? Ditados horríveis, agressores que falam, né? Que aí quando não erra na entrada, erra na saída. As pessoas ouvem isso a vida inteira. Então elas crescem com isso na cabeça. E você não vê ninguém lá em cima, fala, realmente eu sou isso, eu erro. Quantos testes foram feitos, estão no YouTube, de crianças pequenas que olham para uma boneca branca, olham para uma boneca negra e respondem, a boneca mal, a boneca má é a negra, a boa é a branca, a inteligente é a branca, a sem inteligência é a negra. Porque ela cresceu ouvindo isso desde pequenininho, e ela não vê ninguém, vai na escola, ela é a minoria, né? Ela vê a mãe, o pai e a mãe dela sendo a minoria. Então, a representatividade tem um poder absurdo. Eu falei tudo aqui no consciente, sem contar uma parte gigante do inconsciente, que tem aí, né, mais um outro capítulo importante. Por isso, vou contar um segredo para você, Jéssica. Eu estou no cargo que eu estou. Uma das razões é porque eu não abro mão de manter o meu papel de representatividade para servir de exemplos para os jovens. Eu podia fazer outra coisa, eu podia empreender, eu podia fazer outras coisas. Mas estar numa organização como a minha, de ter uma equipe grande, de estar num impacto grande visual, é também um propósito meu de gerar essa representatividade, essa motivação e essa inspiração para todas as pessoas negras desse país.
Com certeza vai ser uma inspiração para os nossos ouvintes também. Silvio, foi muito bacana receber você aqui no nosso podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia aqui comigo hoje. Eu queria pedir para você compartilhar suas redes sociais aí com a gente, para os nossos ouvintes buscarem vocês, se conectarem e conhecerem mais do seu trabalho.
Tá legal, muito obrigado, Jéssica, pelo convite. Muita honra imensa estar aqui com vocês hoje. Eu estou no LinkedIn como Silvio Jorge Silva e eu estou no Instagram como S. Jorge Silva. Vai ser um prazer enorme me conectar com vocês. Se você me permite um comentário final, vocês que estão ouvindo, se vocês forem negros, saibam que vocês podem. Acreditem em vocês, busquem o desenvolvimento. Não deixe com que as pessoas te falem os lugares que você deve ocupar. Não deixe com que ninguém diga quem você pode ser, seja quem você é. Lute pelo seu espaço. O espaço está aí para todo mundo. As 24 horas é igual para todo mundo. Use as suas 24 horas com muita luta, com muita educação para atingir seu espaço. E para vocês que não são negros, provavelmente ou quase certamente, vocês não sabem do que eu estou falando, porque o sentimento é de quem sente. Mas vocês podem conversar com as pessoas negras, entenderem o sentimento, entenderem do que as pessoas sofrem e serem aliados. Porque um ambiente diverso, um ambiente com mais equidade étnico-racial, ela não é um papel do negro. Aliás, é um papel tão grande ou maior do branco. Afinal, o branco faz parte da maioria financeira, na maioria social, a maioria capitalista, né? A maioria de liderança desse país. Então, sejam aliados nossos, passo de cada vez, mas que seja um passo sempre avante do passo de ontem. Contem comigo, Jéssica, um prazer enorme estar aqui com vocês.
Obrigada, Silvio. É isso, todo mundo saiu com lição de casa. Pessoal, obrigada pela companhia, eu espero vocês aqui novamente daqui a 2 semanas. Um beijo, tchau, tchau.
Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.